Aqui é a Cíntia de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Uruguai no mar!
Me quieren agitar, me incitan a adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo.
Escutando o Lamento Boliviano, que apesar do nome, é interpretada por uma banda argentina, de Mendoza, inclusive, Enanitos Verdes, música de 94. E veja só, Pedro, que curioso. Em fevereiro desse ano, com 163 milhões de reproduções, essa era a canção de rock argentino mais escutada na história do Spotify. Te surpreende essa informação ou você já estava prevendo isso?
Salve Colima, me surpreende e muito. Jamais imaginaria isso. Podia arriscar qualquer outra música.
É, porque se você tem Charlie Garcia, Soda Stereo, tem tantas bandas famosas e Enanitos Verdes com Lamento Boliviano, né?
Nossa senhora, essa você me pegou já, de saída, já começou bem o episódio.
Lamento Boliviano, Petício, acho que você já deve saber, mas é uma expressão muito utilizada na Argentina, claro, quando se faz uma referência a uma queixa habitual, alguém que está sempre desconforme com algum assunto ou com alguma situação. E isso, é claro, se a gente considerar toda essa condição migratória dos bolivianos, que por muitas vezes eles acabam deixando o país para buscar melhores condições de vida nos países vizinhos, né, Argentina, aqui no Brasil também, e acabam sofrendo, né, com as penúrias, maus tratos aos quais muitas vezes eles são submetidos. E além, é claro, de uma infinita saudade que eles sentem pelo altiplano, né?
Total, e eu vou arriscar uma... sair da minha área aqui, vou me arriscar também, e eu acho que pode ter um pouco a ver também, talvez é a origem dessa expressão, porque a tonada, né, o tom com que os bolivianos falam, muitas vezes, você conversando com ele, ele tem uma tonada que no final parece um pouco uma
queixosa.
Um negócio queixoso, mesmo quando a pessoa tá te falando alguma coisa legal, alguma coisa. Pelo tom, pelo jeito com que falam, assim, pela tonada.
Então, você tem total razão.
Eu me arrisco, tô me arriscando aqui a dizer uma coisa de linguística, mas me parece que pode ter a ver também. Porque sempre tem um pouco dessa coisa meio mais de lamento e tal. Mas óbvio tem muito a ver com isso que você falou. A saudade da terra, né? Uma saudade do país de origem. E acho que fala um pouco também, acho que faz todo sentido a gente começar com ela, além desse sucesso que ela é, porque a seleção boliviana tem muito que lamentar, né, no começo dessas eliminatórias da Copa do Mundo, porque ela vive uma crise no futebol local, assim, difícil de encontrar precedentes. Eu acho que deve dar saudade, realmente, para qualquer boliviano que faz futebol, se você olhar os últimos anos, né, a seleção chegou aqui nos anos 90 ali, classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo, conseguiu, de alguma maneira, se estabelecer no cenário aqui do continente, mas dessa vez, assim, foi pra rabeira das seleções da América do Sul, e acho que pelo jeito vai ser difícil de sair de lá nos próximos anos.
É, assunto que a gente já vinha batendo aqui no La Pelota, é surreal realmente, e sem precedentes, como destacou o Petiço, a crise que vive o futebol boliviano, que nas primeiras rodadas encara Brasil e Argentina, só.
Tá fácil, né? Tá fácil, Brasil. Já vem com crise, já vem embalado. Mas aí talvez é o seguinte, já perde de vez aí, né? Já encara os dois bichos pavões e aí já se resolve depois com o resto. Enquanto, né, torcendo para que a coisa se resolva na federação. E acho que, assim, além de tudo, se você... com toda a crise, com todas as coisas do treinamento, e a seleção ainda optou por deixar alguns jogadores na Bolívia, né? Então a seleção que vem enfrentar o Brasil, já vamos entrar um pouco aí nesse jogo, mas a seleção que vem enfrentar o Brasil me parece, assim... muito, muito abaixo da crítica. É óbvio, futebol tem idas e vindas, surpresas, mas acho que a seleção boliviana que chega para o Brasil, que isso não seja usado na concentração da seleção boliviana, mas é uma seleção realmente de Quando a gente olha a escalação, dificilmente vai fazer frente para o Brasil nesse jogo.
Dificilmente fará frente. Foram mais de 54 dias de treinamento do técnico César Farias, mas como o Petício disse, não vieram ao Brasil o Alexandre Schumacero, o Schweinsteiger do Altiplano, não veio ao Brasil o Marcelo Martins, apesar de jogar aqui no Cruzeiro, ele viajou, ele está em La Paz para fazer a preparação para o segundo jogo, não veio o Raume Cuéllar, ou seja, é uma seleção completamente segurada. A gente vai falar um pouquinho dessa crise que eles estão tentando resolver. Uma federação que tem dois presidentes, então são dois protocolos, são dois presidentes, são dois comitês executivos de tentando retomar ou reformular o campeonato na Bolívia. É realmente surreal. Mas, Petício, vamos começar falando dos jogos dessa quinta-feira. Começa, Uruguai e Chile, é clássico ou não é clássico?
Ah, ganha esse contorno aí. É o semiclássico, né? A gente sabe que tem semiclássicos em alguns estados do Brasil. Acho que esse é o caso também quando a gente fala de desafios sul-americanos. Até porque talvez falte um pouco da rivalidade histórica, né, entre os países. Talvez faltava um pouquinho um ponto de contato ali, um ponto de atrito para a gente poder também classificar como clássico, porque isso não se refere só ao futebol, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Peru e Chile, a gente não está falando de tradições futebolísticas e tal, a gente está falando de países mesmo. Então, eu acho que talvez falte esse elemento também histórico / de vizinhança, de comportamentos ali, para classificar isso como clássico, mas pela força futebolística, principalmente nessa última década, com certeza.
Ponto de contato, eu pensei que você ia fazer algum trocadilho com Gonzalo Harry e Cavani, mas o Cavani...
Esse contato é mais complicado.
O Cavani nem vai jogar, ele e o Stuani estão fora, o Cavani acabou acertando a ida dele... ao Manchester, que também levou o Facundo Pellistri, como nós adiantávamos, que só não adiantávamos que seria para o futebol inglês. Até me surpreendeu.
Ele atravessou o canal da Mancha ali.
Exatamente. O Lyon não fez a proposta.
Ele foi para a Mancha.
Mas a culpa é do Lyon, né? Porque o Lyon não fez a proposta, o Manchester foi lá, pagou a multa rescisória e levou embora.
Exatamente. E acho que assim, querendo ou não, o próprio Cavani já deu boas-vindas, parece que já se encontraram em Manchester, né? Já criaram uma relação ali logo na chegada. Acho que vai ser importante para ele ter essas largas do Cavani aí, ajudando ele nessa primeira chegada do futebol inglês. Ainda que haja uma dúvida se ele vai ficar realmente no time principal, se ele vai ser emprestado pelos outros times, né, pelo United, mas é um bom reforço do United e ainda chega com essa ambientação mais clássica.
Eu acho que é muito mais clássico para o Chile do que para o Uruguai. O Uruguai trata isso como um jogo qualquer. Na verdade, eles tentam até reduzir. É até meio engraçado essa relação, porque é aquilo que o uruguaio tanto odeia, né? Quando o argentino diz que o clássico dele é o brasileiro, né? O uruguaio, eles fazem com os chilenos. Eles falam, não, mas vocês não são o nosso clássico. O nosso clássico são os outros, né?
Por que vocês estão querendo se comparar, né?
Porque é isso. Vocês estão querendo se crescer a nossas custas, diriam, né, os uruguaios. Da Uruguai ou da Chile? Lembrando que o Chile jamais venceu o Uruguai em Montevideo, viu? São 107 anos de história desse jogo acontecendo na capital uruguaia. O Chile jamais conseguiu uma vitória em Montevideo. Dito isso, eu te pergunto, da Chile ou da Uruguai?
Depois disso tudo, o que eu vou dizer, né? Não, mas eu acho que da Uruguai, independentemente disso, porque eu acho que a seleção uruguaia, a gente fala um pouco disso ao longo desse ano, mas acho que a seleção uruguaia consegue hoje reunir uma geração que vem subindo, principalmente de meio-campistas de muita qualidade, com ainda a força de um ataque, ainda sem Cavani, mas com Suárez. Eu acho que esse encontro dessas duas gerações vai fazer o Uruguai, faz o Uruguai, para mim, um favorito nos eliminatórios. Para mim, talvez possa liberar as eliminatórias. O Uruguai adora se complicar numa eliminatória de Copa do Mundo, adora uma repescagem. Mas eu acho que dessa vez, mesmo com toda a força que eles quiserem fazer, vai ser difícil de não conseguir direto e tirar sobre uma das melhores campanhas, porque eu acho que talvez seja o elenco mais completo, mais jogadores em boa fase, um projeto já consolidado. Eu acho o Uruguai favorito não só para esse jogo, como para as eliminatórias em geral. O Uruguai deve fazer uma boa campanha. A gente vê ali, ó, o time que está escalado ali na experiência da defesa, que é uma tradição uruguaia, né? O Matias Vinha também. Você mistura essa experiência de Godinho e Coates com Matias Vinha pela esquerda. Aí no meio campo você tem o Valverde e o Bittencourt, dois caras jogando na Europa em altíssimo nível. Um jogadores que a gente está vendo em destaque aqui, com o De La Cruz e a Rascaeta, devem ser titulares. Olha a criação desse meio campo. Tem um ataque que você tem titulares. Time para grandes coisas.
De La Cruz, que tem a sua primeira, assim como o Matiazinha também, vão ter seu. O De La Cruz, a primeira vez que ele está fazendo parte do grupo principal da seleção uruguaia. O Vinha já tinha sido convocado, mas vai ser o titular. É uma boa seleção uruguaia que vai pegar um Chile meio desmantelado, porque o Gary Medel, histórico capitão, está machucado, não foi nem chamado. O Isla está com um problema lá do Covid, né, que também ele teve um problema do Covid, mas se recuperou, aí jogou, aí agora parece que teve uma contraprova, uma lesão, também está fora do jogo. Então, eu também acho que dá Uruguai hoje lá no Estádio Centenário. E eu já ia falar do Defensores, porque já que você falou de defesa, hoje tem Paraguai e Peru. E aí, para mim, está um outro grande favorito dessas eliminatórias, que é a seleção paraguaia. Eu acho que pode fazer um bom trabalho. Porque olha só essa linha defensiva, Petício, né? Entre os goleiros, né? Além do Gatito Fernandes e o Antony Silva, que já é um histórico da seleção paraguaia, você tem o Gustavo Gomes, você tem o Júnior Alonso, você tem o Balbuena, você tem o Robert Rojas, que joga no River Plate, você tem o Arzamendia, de um bom momento no Cerro Porteño. Essa seleção paraguaia, pelo menos na linha de quatro do fundo ali, é espetacular, hein?
Que tradição para a defesa do Paraguai, né? Que fábrica para defensores ali, né? A gente lembra sempre do Paraguai histórico de 98, mas essa linha defensiva aí é de um nível absurdo. E a gente prova aqui no Brasil, né? Das principais peças aí, a gente tem visto o Paulo Gomes, zagueiraço, o Júnior Alonso, zagueiraço, a Paita também com o Gatito. Realmente é uma defesa muito forte. A dúvida fica ali um pouco mais na frente, né? Como que o Paraguai vai se virar ali na hora que tiver a bola. Talvez ali muito com o Almirón, que é um jogo que cria melhores oportunidades e tal. Mas eu acho que com essa solidez defensiva, vai ser difícil de ser batido. O Toto Berisso já tem bons trabalhos também. Eu acho que realmente o que você colocou, o Paraguai se alinha para ser um dos classificados na América do Sul.
Toto Berisso, discípulo de Marcelo Bielsa também. E lembrando, esse time, além do Miguel Almirón, que o Petiço bem destacou, de um bom momento no Lanús, ele explodiu, né, jogando lá no futebol argentino. Também tem os dois irmãos Romero, o Oscar e o Angel, que estão lá esperando a atividade voltar na Argentina. Em contrapartida, tem uma seleção peruana que tem uma crise geracional tremenda. Eles não estão conseguindo renovar, né? Fica ainda sob a sombra de Guerreiro e Farfán, e você não tem ninguém. Guerreiro, Farfán, Rui Díaz são os atacantes que eu lembro de escutar na seleção peruana desde sempre, né?
Desde que você era menino, né?
Desde que eu era um garoto.
Eu acho assim, quando você olha a escalação do Peru, realmente não parece uma... Não parece uma... Mas foi dessa forma, por exemplo, que chegou à final da Copa América, né? Acho que tem um trabalho importante ali. E é nisso que eles vão se basear. Mas realmente não é uma... Não, você não vê grandes valores surgindo. Tem o Carrillo, que é um jogador que sempre dá trabalho e tal. Mas não é uma geração... que vem no mesmo nível dessa última que levou o Peru para a Copa depois de muitos anos. Talvez ao longo do caminho aí pode faltar nafta para o Peru conseguir essa vaga, pode faltar petróleo para chegar ao Catar.
E o último jogo que fecha essa quinta-feira de primeira rodada das eliminatórias, jogo com transmissão do Sport TV, Argentina e Equador na Bombonera. E curioso, né? Porque é uma Argentina que... tão bem servida ela está no gol, tem três excelentes goleiros, com o Andrada, Armani e o Emiliano Martínez, e agora tem uma dúvida no gol, porque os três estão muito bem, né? Ele não sabe com quem que ele vai, com que roupa eu vou.
Com que roupa eu vou, ele vai jogar com um goleiro direito e um goleiro esquerdo, né? Eles estão bem, 22 ali para ser justo com os goleiros. Realmente, se você olhar historicamente, né, a seleção argentina de grandes goleiros, por muito tempo também ficou mal servida, ou servida talvez não no mesmo nível dos jogadores de linha. O Tiquito Romero é um histórico da seleção, mas nunca em clubes rendeu como, né, nunca criou um nome para que se falasse assim, Tiquito Romero, goleiro da seleção, está garantido, está resolvido. Embora na seleção ele tenha tido bons momentos, como a classificação para a final da Copa do Mundo de 14. Então, nesse ponto, a seleção argentina parece ter encontrado uma chance ali de construir três chances de ter goleiros bons ali, né? O próprio Armani, que entrou, no final das contas era pedido por todo mundo na Copa, não foi bem, né? Cavadinho foi mal, enfim, é um problema no gol e ao mesmo tempo eles conseguem encontrar aí três goleiros em bons momentos dos seus clubes para servir a seleção. E é uma seleção, se você olhar, acho que o ponto de destaque aí é como o Scaloni conseguiu aos poucos ir dando uma cara para essa seleção. Se você olhar grandes nomes ou grandes jogadores que estão arrebentando na Europa, mas aos poucos ele vai criando essa uma identidade com essa seleção. E a identidade, acho que é a geração do tio, né? A hora que o Messi começa a virar um tio, assim, e isso é muito destacado, você vê que nos treinamentos, os jornais têm destacado isso, como um outro grupo dele. Né? Tem o grupo histórico dele lá, de Mascherano, de Maria, Lavezzi,
Agüero,
né? Os melhores amigos deles, as pessoas que, os jogadores que sempre se juntaram em torno dele, com essa seleção que foi esse vice-campeonato da Copa de 14, é muito baseado nesse grupo, em como eles estavam fechados. E parece que ele encontra uma nova... O tio Messi agora encontra uma nova geração de garotos que já se formam em torno dele e que começam a montar a base dessa seleção. Como o Depô, o Paredes no meio-campo, e a seleção já começa a ganhar uma cara com eles. Lautaro Martínez, Dybala, então todo mundo... começa a se amontoar ali, começa a se juntar em torno do Messi. E é isso, como fazer com que essa seleção renda com o Messi, só dependendo dele.
É, e legal você falar isso, exatamente porque a grande discussão que se tem na imprensa argentina agora é quem será o novo sócio do Messi, né? Com quem que o Messi vai se procurar, se encontrar dentro de campo. Em algum momento acharam que poderia ser o Dybala, né? Alguns anos, até que o Dybala deu aquela infeliz declaração. Ele foi mal interpretado, na verdade.
Foi mal interpretado e né? Enfim, é dizer que ele joga na mesma, e aí o Messi prejudica ele nesse ponto. E, assim, se você olhar, é verdade, porque eles têm estilos parecidos, e óbvio, o que faz o Dybala se destacar na Juve, muitas vezes é na mesma área, na mesma faixa que o Messi, óbvio. Nessa dúvida, boa, vai ficar no banco sempre, a vida inteira. Mas é possível que ele se encontre em outras funções, mas para isso exigiria treino. E os treinadores que passaram ainda não conseguiram encontrar esse ponto de equilíbrio entre onde eu posso fazer o Dybala render sem prejudicar o Messi, que óbvio vai. Assim, Messi joga, depois a gente vê os outros. Eu acho que quem, falando em sociedade com ele, eu acho que quem apresentou até agora as melhores credenciais, apresentou a papelada mais efetiva é o Lautaro Martínez.
Total.
Pinta para ser um sócio de qualidade, alguém que complete um pouco as qualidades do Messi ali. E eu acho que essas eliminatórias vão marcar muito essa sociedade.
Realmente, Lautaro é de alguém de quem se espera muito, na verdade, para ser esse sócio do Messi. No lado esquerdo ali, com a ausência do Lo Celso, ele treinou com o Evo Acuña, que deve jogar ali ao lado de Paredes e Depol, um pouquinho atrás do Messi, mas também existe a possibilidade que o Toto Salvo, de um bom momento do Boca Juniors, ocupe a posição do Acuña. E aí, Petit, eu só queria destacar, para a gente finalizar a Argentina, o lado direito ali da defesa argentina, que é um lado direito toda ela da defesa do River Plate. Montiel e Martins Quarta, que está indo embora para jogar na Itália, mas é um lado direito missionário ali, né?
Exato, e na Bombonera, eles vão ter que encarar como um super clássico ali nesse jogo contra o Equador. Mas é interessante como ele tenta, de alguma maneira, aproveitar talvez esse entrosamento já do lado direito, um entrosamento e bom momento, né? Desse lado direito, e manter um pouco não dá para dizer históricos, porque o Taliafico ainda é novo, mas o Otamendi e Taliafico pela esquerda já são jogadores que já vinham no processo, já vinham aparecendo nesse processo da seleção e até na Copa do Mundo 18. Então você já começa, esse lado esquerdo já tem uma cara, e acho que ele aproveita um pouco esse cruzamento do River para tentar criar uma defesa um pouco sólida ali, que permita ao ataque ter liberdade, né? A liberdade para poder criar os gols ali.
A liberdade e a tranquilidade necessária quando se olha para trás e sabe que você tem uma defesa bem postada. E do outro lado, um Equador com o Gustavo Alfaro começando o trabalho dele. Ele tem pouco mais de mês e meio à frente da seleção equatoriana. Ele entra no lugar do Jordi Cruyff, o filho do Cruyff, que foi sem nunca ter chegado, né? Foi embora sem nunca ter chegado.
E vale a coincidência ele estrear na Bombonera, né?
Vai estrear na Bombonera. Ele que pegou o ferro quente nas mãos, porque ele é o técnico que assume o Boca Juniors depois da trágica final de Madrid. Ele consegue dar ao Boca Juniors uma consistência defensiva muito grande, mas ele tinha certa dificuldade na criação do jogo. Era chato ver o Boca Juniors do Alfaro jogar. Eu acho que vai ser chato ver também esse time do Equador jogar apesar de ser um time que vai tentar... O começo das eliminatórias para a Copa de 2018 foi a primeira vitória do Equador jogando em solo argentino, um 2-0 no Monumental. É, foi meio surpreendente, mas, por exemplo, o Felipe Caicedo, que fez os dois gols naquela ocasião, já abriu mão da seleção, não joga mais. É uma seleção agora que você tem o Estupinhão, o Alan Franco, o Ener Valencia, tem alguns bons nomes, mas que eu não sei se pode fazer muita coisa, não. O Cristian Noboa não vai nem jogar. É difícil, né, para o Equador.
Eu acho que vai ter muito trabalho, eu falo, para conseguir reconstruir, conseguir colocar de novo o Equador nessa briga. É uma seleção muito física, muito forte. Você tem um ou outro destaque individual, mas eu acho que ele vai talvez brigar pela última vaga ali. Não vejo como eu aposto da boa campanha que fez. Claro, sempre o fator casa, né? O Equador aproveita muito bem o fator casa, mas eu acho que vai ser mais dificuldade. Vai brigar provavelmente pela última vaga. E eu acho que assim, vai ser uma seleção dura de jogar e um pouco dura de assistir, né? Eu acho que se juntar essa coisa do físico do Equador com o cuidado característico defensivo do Alfaro, né? Como ele vai parar o time, eu acho que vai ser um time duro de enfrentar e um pouco duro de assistir também.
Petiço, e só como um dado de color, como você gosta de dizer. Sabe quantos jogadores da LDU a gente tem nessa seleção? Foram 30 convocados pelo Gustavo Alfaro. A gente tem 5 jogadores da LDU convocados. A LDU, que é do seu, repito, você que é um repetista de lei.
Podia ter assumido a seleção direto, né?
Podia ter assumido a seleção direto também, não tem nenhum problema quanto a isso.
Se tivesse uma dupla ali, ele, o Repeto e o Miguel Ramírez, jogadores só da LDU e do Independiente del Valle. O que você acha dessa proposta? Podemos levar adiante?
Eu acho que daria esse. Daria. Você tem o Moisés Caicedo, do Del Valle, também, que foi convocado. Você tem o Anker Preciado, do Del Valle, que foi convocado. Mas tem mais jogador da LDU. Não vou te mentir, não, viu? Tá? Tem mais jogador da LDU.
Você levou a discussão para o terreno que você queria.
E outra coisa, Petiço. Eu vou até mais a fundo. Se ele escolher, que ele tem dúvidas... Ele tem 3 dúvidas, né? Na lateral direita... o zagueiro pelo lado direito e também uma dúvida no ponta que vai jogar pela direita, mas se ele escolher o Perlaça e o Franklin Guerra para jogarem, ele vai jogar também, assim como a Argentina joga com o lado direito da defesa do River, ele joga com o lado direito da defesa da LDU.
Ele repete também essa coisa de você aproveitar um entrosamento que existe.
Tá fazendo as coisas direitinho, Repeto, viu?
O Repeto ou o Alfaro.
Petiço, esses são os jogos da quinta e na sexta-feira a gente tem Colômbia e Venezuela, lá no metro, né, no metropolitano Roberto Meléndez, lá na belíssima Barranquilla. Colômbia e Venezuela, a Colômbia que tem algumas baixas, mas chama atenção a ausência do Rafael Santos Borré, de um bom presente no River Plate, não foi convocado. Tinha um lugarzinho para ele aí nessa seleção colombiana ou não?
Cabe, tecnicamente cabe sim, embora a Colômbia seja sempre bem servida ali na frente. Caberia sim, acho que pelo momento, como você falou. E assim, impressionante como o Barranquilla virou a casa da seleção colombiana. Eu já tive a oportunidade de gravar lá e é complicado, viu, o jogo lá, também por condições climáticas, né? Se em outros lugares você enfrenta altitude e tal, ali é muito quente, é muito úmido, então se faz complicado para qualquer seleção que vai jogar lá. E a Colômbia sabe usar isso, entende como usar essa coisa, essa localia a favor dela, e aos poucos vai transformando isso, né, na casa da, vai transformando Barranquilla na casa da seleção, tem o apoio da cidade, a cidade se volta mesmo para a seleção, apoia. Então eu acho que é um fator que a Colômbia vai usar muito bem, que é esse fator casa, além de um trabalho com o Queiroz, com o Carlos Queiroz, que é um trabalho muito, muito forte, muito sólido, e que vai caminhando bem. Eu acho que a qualidade que a seleção tem, junto com o ótimo treinador que é o Queiroz, o ótimo achado que eles tiveram, eles tiveram um ciclo muito bom com o Pekerman, e de novo, para mim, caminham com um ciclo bom com o Queiroz, e eu acho que a Colômbia já parte como favorita nesse duelo, e também é uma das vagas ali na Copa do Mundo do Catar.
E a Vinotinto, que tem uma boa seleção, também uma seleção que promete, já promete dar frutos agora, né? Uma seleção que, além do Soteldo e do Otero, que a gente está acostumado a ver jogarem aqui no Brasil. A gente também tem o Wilker Farinhas, que é um jogador já experiente, goleiro, né? Experiente, muito experiente, já bem rodado. O Rosales, o capitão, o Tomás Rincón, o Rondon. É uma seleção que há tempos está ameaçando alçar voos maiores, mais altos, e eu acho que pode ser. Não sei se uma beliscar uma vaguinha em Copa do Mundo, mas eu acho que ela pode complicar bastante a vida dos favoritos, viu?
Eu acho que a Vila Fim nunca teve tão próxima, assim, é difícil falar isso antes de qualquer jogo das eliminatórias, mas me parece que, como perspectiva, talvez a melhor perspectiva que eles têm de ir a uma Copa do Mundo, desde sempre, é a geração que foi bem nos campeonatos sub-20, sub-17, essa geração agora já encontra os profissionais. De novo, essa mescla, e eu acho que é o tempo de desenvolvimento desses jogadores é para agora, a seleção começa a dar resultados agora. Sem dúvida, a melhor perspectiva que a Venezuela tem em muito tempo de poder visitar um Mundial aí.
E depois a gente vai ter ali na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena, a gente vai ter o jogo Brasil-Bolívia, a Bolívia que está treinando, como a gente disse, há mais de 50 dias, César Farias, deixou alguns nomes já bem famosos da seleção boliviana, ficaram em La Paz para o segundo jogo dessa rodada de eliminatória, esse primeiro começo de eliminatória que vai ser contra a Argentina, mas é uma seleção boliviana que chega numa tremenda crise institucional, dois presidentes, um apoiado por um grupo de 8 clubes da primeira divisão, o outro apoiado por 6 clubes da primeira divisão, o vice-ministro de esportes da Bolívia tentou uma reunião para encontrar um nome, né, um nome que seja comum a ambos os grupos, mas não conseguiu. Marco Rodrigues, que é o nome que é apoiado ali pelo G8, né, que é encabeçado pelo Strongest. Marco Rodrigues sequer foi à reunião, disse que isso era uma ingerência do governo boliviano. Não dá para saber nada dessa seleção boliviana que vai entrar no começo de eliminatória em meio a uma crise que é surreal. A gente só não vou dizer que nunca houve aqui no continente, porque volta e meia tem algum lugar, inclusive o Peru está passando por um momento parecido, sempre tem alguma federação disposta a rivalizar nessas questões, né, Petit?
Ah, esse campeonato é duro de fazer aqui na América do Sul, né? A gente se supera constantemente nisso. E eu acho que é difícil você dissociar tudo que está acontecendo na federação também com a política do país. Até porque isso, de alguma maneira, eles se envolvem, né? Isso tem relação, né? A disputa entre o MAS, o partido do Evo Morales, tem uma eleição próxima agora com a Jeanine Yáñez, que é a presidente autodeclarada, enfim, toda a situação que vem desde o ano passado. E isso também mexe com essa briga, porque eles têm apoios mais claros de um lado e de outro. E, enfim, e o ponto, assim, além de toda essa crise, é que essa crise chegou à seleção. Quando os times impedem seus jogadores de servirem à seleção, uma seleção que já estava treinando há muito tempo junta, que usa muito da força dos jogadores do futebol local, e os times mandam os caras saírem, os jogadores saírem, com tudo isso que gera um jogador, né, a oportunidade do jogador servir sua seleção, jogar uma eliminatória de Copa do Mundo, e o cara é frustrado porque o time manda o jogador sair de lá. Enfim, isso já mostra o tamanho do problema que a Bolívia está enfrentando.
Só para ambientar o pessoal, né, isso aconteceu com os jogadores do Oriente Petroleiro, que é o time ali de Santa Cruz, que inclusive Santa Cruz é um departamento na Bolívia que se impõe politicamente, que pleiteia sempre ter politicamente, não só no futebol, mas de maneira geral, né, porque é um departamento muito rico, é a maior cidade. O Evo Morales sempre teve muita resistência, sempre teve muita dificuldade em negociar com os políticos de Santa Cruz. Então, essa postura do presidente do Oriente Petroleiro, que depois até os outros clubes, o Blooming também, ameaçou retirar seus jogadores, eles, inclusive, o próprio Bolívar, receberam ameaças, né, do governo boliviano, dizendo que eles seriam sancionados, punidos, se eles continuassem insistindo nessa política de retirar seus jogadores do serviço da seleção nacional.
E eu acho que aí, além de toda essa crise, se a gente olha, além dos nomes, a postura com que a seleção encarou esse jogo, quando ela deixa os melhores jogadores em La Paz, justamente pensando no jogo da Argentina, sabendo que em La Paz o famoso bicho pega, e que então eu vou focar, vou jogar minhas energias aqui nesse jogo, porque eu dou como perdido um pouco no Brasil, né? Vou lá, vou ver o que consigo, qualquer pontinho para mim é lucro lá. O que eu vou é atacar, o que eu vou é me focar, deixar minha força para enfrentar a Argentina aqui, porque eu sei que em La Paz eu consigo, né, a chance de um resultado melhor é maior. Isso mostra também como a seleção chega para cá, né, como a tentativa, assim, vamos ver o que dá. É claramente um atirador ali a esmo, né, essa seleção boliviana que vem para cá. Você vê até pela escalação, o único jogador de, vamos dizer, de maior hierarquia que vem para cá, o Boris Céspedes, que talvez seja o jogador boliviano de melhor momento na Europa, que é um jogador de meio campo, ou seja, é mais um jogador. Ele traz ele provavelmente para ser um termômetro, a princípio ele não viria, e aí o César Farias não, coloca ele de última hora e fala: não, vamos viajar. Isso mostra também que ele provavelmente vai reforçar esse meio campo, vai jogar, tentar jogar por uma bola lá na frente, e o Boris Céspedes vai ser esse jogador que vai tentar controlar o tempo ali, na hora que tiver um pouquinho a bola, segurar um pouco, para segurar essa pressão do Brasil, não deixar o Brasil ficar batendo na porta o tempo inteiro. Mas eu acho que a própria, mas além dos nomes, a própria postura mostra que aqui no Brasil eles vêm para tentar um ponto e olhe lá, assim, o que vier é lucro.
Até porque, pelas contas que os jornais bolivianos, a imprensa boliviana fazia, se a Bolívia ganhar, ou seja, somar 3 pontos toda vez que jogar em La Paz, ela tem uma grande chance de entrar pelo menos no quarto, de morder uma repescagem ali para a Copa do Mundo. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu te convido é a gente passar para a nossa sessão, que era uma sessão do nosso Cortita e Alpier, mas agora já está virando uma sessão habitual também do nosso episódio mais parrudão, que é esse que a gente está gravando, o primeiro do mês. Vamos para o Cortita e Alpier?
O famoso rápido rasteiro.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E se saltamos também?
E se saltamos um pouquinho, por favor?
Nosso Cortita e Alpier com 3 notícias que vocês precisam ou não saber sobre o futebol sul-americano. Como já é tradição, vai o Petiço da primeira, então.
Vamos lá, o River está aproveitando um tempo louco de futebol em pandemia, sem público, para reformar o Monumental. Já foram feitas modificações, principalmente no campo de jogo, que foi rebaixado. Vai receber uma tecnologia europeia de aquecimento, esfriamento, drenagem e irrigação do gramado. Ou seja, o gramado do Monumental vai ser tratado com louvor. E a tradicional pista de atletismo já não vai existir mais, né? Vai ser eliminada essa pista de atletismo, que é uma marca, né, do visual do Monumental. Mas o que mais chamou a atenção nessa semana foi a descoberta, durante as escavações, de 3 ferraduras. Calma. Eram do tempo que ali funcionava o antigo hipódromo de Buenos Aires, entre 1887 e 1911.
Eu já estava até lendo, viu, Petisco, que tem torcedor do River pedindo para enterrar de novo as ferraduras lá, porque estava tudo dando certo. Não tem.
Deu tudo certo, é verdade. Tem estágio aí que se você cavar, vai sair caveira, né? De caveira de burro, né? Como a gente diz. Mas lá tem ferradura.
E a segunda vai comigo, Bonita Banana Sporting Clube, mais conhecido como Bonita Banana, voltou a disputar o futebol de maneira profissional no Equador. A notícia era só essa mesmo, a gente só queria dizer Bonita Banana, viu, Petis?
Olha, do Equador a gente sempre tem que deixar uma notinha por causa dos nomes dos times lá. Semana passada a gente já fez isso, eu acho que é importante a gente destacar sempre um time do futebol equatoriano, porque dá certo no Cortiquel. E eu já vou na terceira, que é sobre o Colo-Colo. A situação do Colo-Colo não é nada boa, eliminado da Copa Libertadores e ameaçado de rebaixamento no Campeonato Chileno. No último fim de semana, o Cacique perdeu para o Huachipato por 1-0 e a Blanco e Negro S.A., que é a empresa que comanda o time, decidiu demitir o Alberto Jara do cargo de treinador. Ele ficou ali um tempinho, quase interino, mas está demitido e não segue no comando do clube. A notícia boa para o torcedor é que finalmente acertou com o treinador argentino naturalizado boliviano, Gustavo Quinteiros, teve uma passagem de sucesso recente pela Católica, mas por conta da pandemia o Quinteiros e o clube não conseguiram uma passagem para ele fazer esse caminho fácil, né, de Buenos Aires até Santiago, um voo tradicional, um voo fácil de se encontrar em tempos comuns, mas em época de pandemia não conseguiu encontrar. E aí ele teve uma decisão sábia, subiu no seu carro e dirigiu 1.900 quilômetros, cruzou os Andes que separam as duas capitais e já está em Santiago para começar o seu novo trabalho. Fez muito bem em fazer isso, Quinteiros, porque a paisagem é maravilhosa. Fez muito bem, já chega com um visual, com boas lembranças dessa viagem.
É bom ele ter feito essa viagem com boas lembranças, porque com o Colo-Colo, a situação que tá, meu amigo, era bom ele já ter relaxado antes, viu?
E curtindo a viagem, botar um som, né? Porque depois o que ele vai encontrar agora?
Não vai ser fácil.
20 anos de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos.
Dieguitos y Mafaldas é um dos grandes clássicos do cantor e autor espanhol Joaquín Sabina. faz parte do disco Decenove Dias e 500 Noites e conta uma parte de sua própria vida, quando Sabina, de muito sucesso na Argentina, se apaixonou por uma jovem de 20 anos que morava em Buenos Aires e fanática torcedora do Boca Juniors.
É uma canção de desamor, na verdade. As coisas não terminam bem para Sabina e Paula, a sua paixão. A letra faz interessantes referências ao Boca, à Bomboneira e algumas rotinas, algumas costumbres típicas dos argentinos. Mas o que eu vou destacar aqui, além do próprio nome da canção, é a seguinte estrofe. 20 anos de mitos mal curados, empurrando dieguitos sin mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda.
20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda.
Dibujando dieguitos y mafaldas, ou desenhando dieguitos y mafaldas. Nesta parte da canção, Sabina já sabe o destino que a relação com Paula vai tomar e o fim é iminente. Então ele começa a se lamentar, um murmúrio, e faz menção a Mafalda, essa personagem criada pelo cartunista, escritor, gênio, Joaquim Salvador Lavado Terron, ou simplesmente Quino. Quando Sabina utiliza Mafalda na letra da canção, ele se refere ao fim das esperanças, ao término das expectativas, e ele se refere às perguntas que ficam para sempre sem respostas.
Quino sempre disse não ser um fanático por futebol. Abre aspas para ele. Me interessa mais como um fenômeno social. Fico intrigado pela cegueira que ele cria, algo que não acontece em outros esportes. Eu nunca joguei. Fui ao estádio apenas duas vezes. Mas, apesar dessa distância que ele preferia manter, muito por conta do que ele considerava e que seus personagens refletiam uma certa violência irracional no futebol, Quino tinha seu time preferido.
E tinha um equipo preferido?
Os Diablos Rojos de Avellaneda, claro, sim.
Sí. E por quê?
Não sei, me caía simpático, não sei.
Sé.
Não, porque em Mendoza estava o Clube Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia, claro.
Claro, então, bueno, por...
Por cercanía, simpatía
del nombre.
Quino torcía para o Independiente, simplesmente porque compartilha nome com o menos famoso Independiente Rivadavia, sua Mendoza natal, onde ele faleceu na última semana aos 88 anos. E a partir de hoje, neste episódio, o La Pelota do Semantia tem um reforço de peso nessa importante tarefa em trazer e divulgar a rica cultura sul-americana. Petiço. Ariel Palacios, a quem certamente você encontrará um apodo apropriado, estará conosco sempre também para trazer algum detalhe, alguma história, nos ajudando a enriquecer esse debate com a classe e o talento que só ele tem, só eles conseguem.
Olha, de cara assim só me vem um apelido, só vem um apodo de maestro, né? O Ariel é um cara, é uma referência para quem gosta de cultura sul-americana, para quem gosta de falar sobre este continente tão querido. E que reforço, né? Os times sul-americanos tentaram Cavani, tentaram trazer grandes reforços, mas foi o La Pelota do Semantia que conseguiu o grande reforço dessa janela de contratações aí. Podemos divulgar já nas nossas redes sociais, ele veste a camisa, ele beija o símbolo.
Demos o batacaço.
Demos um batacaço. E é claro, nessa primeira participação junto com o Ariel, nós batemos um papo sobre o Quino e sua obra.
Ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Ariel, 2020 está sendo um ano especialmente catastrófico, né? Com pandemia, recessão mundial e de quebra a morte de tantos emblemas, né, da cultura, né? A Argentina e o mundo perderam dias atrás o Quino, né? O Joaquim Lavado Terron. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como começou a sua carreira.
Lampre, a gente poderia dizer que Quino, que morreu com 88 anos de idade, desses 88 anos, foram 85 anos de carreira artística. Mas como 85 anos de carreira em 88 anos de vida? Bom, é que uma noite, quando ele tinha 3 anos, seus pais foram ao cinema, lá na cidade de Mendoza, capital da mesma província, província famosa pelos vinhos, ali na fronteira com Chile, e deixaram o pequeno Quino com um tio, também apelidado Quino, que era publicitário e desenhista. E esse tio, sem saber como distrair o garoto, ele começou a desenhar para o jovem Quino, o velho Quino para o jovem Quino. E aí ele deu ao pequeno Quino vários lápis. E aí foi como uma epifania. Os japoneses, no budismo zen, o chamam de Satori, O Satori é o momento da iluminação, e ele nunca mais parou de desenhar. Até existe uma tirinha na qual o Guija, o irmãozinho pequenininho da Mafalda, acaba de desenhar por todas as paredes do apartamento da família da Mafalda com um lápis. E perante o olhar estupefato da mãe, ele diz com toda inocência, abre aspas, não é incrível tudo que existe dentro de um lápis? Fecha aspas. Bom, Kino não teve filhos biológicos, mas teve essa filha de Tinta Nanquim, a Mafalda, essa menina filósofa e irreverente. Quando ele faleceu, dias atrás, todo mundo falou muito sobre sua obra e pouquíssimo sobre a vida de Kino. Acontece que ele tinha uma vida muito pacata, ele não era uma celebrity, né? A celebridade era, nesse caso, era a Mafalda, sempre foi a Mafalda. Ele era tímido e lacônico. Em uma reportagem, Kino admitiu que ele escolheu desenhar e se expressar por essa via porque para ele era muito difícil falar. Ele desenhou Mafalda entre 1964 e 1973. Foram 9 anos, mas Mafalda continua totalmente atual. Em parte isso porque Kino fez uma Mafalda que retratava o mundo com muito ceticismo. E embora a tecnologia, desde 1964, a tecnologia tenha mudado radicalmente, o que a gente vê nos desenhos da Mafalda são aqueles televisores de válvula, os telefones fixos, digamos, uma série de coisas dos anos 60. O mundo, a tecnologia mudou radicalmente, mas o cenário da Mafalda é um cenário dos anos 60. Mas o mundo, de certa forma, continua sendo igual, porque os políticos continuam se comportando tal exatamente como naquela época. Aliás, os políticos se comportam como em todas as épocas, eles não mudam. Não é? Eu até diria que eles se parecem muito às baratas, porque as baratas, desde o Jurássico, elas não mudaram nada, elas são praticamente iguais. Então, digamos, outras espécies evoluíram, essa não. Bom, então, o mundo que Mafalda retrata é praticamente o mesmo nesses aspectos. Kino continuou fazendo charges que não são com a Mafalda. Antes e depois da Mafalda, ele continuou fazendo charges, mas nunca mais um personagem fixo. Ele dizia que uma tira cotidiana com personagens era uma grande escravidão. Eu entrevistei Kino em 1996. Eu encontrei algumas vezes também em uma mercearia, no quarteirão de casa. Ele morava perto de onde eu morava antes. Digamos, tanto eu como ele íamos comprar ali nessa mercearia. E aí trocávamos umas frases rápidas. E em 2015 eu almocei com ele, com um pequeno grupo de pessoas. E aí nesse almoço, outro desenhista estrangeiro, mas de pensamento, digamos assim, mais comercial, ele perguntou se uma equipe continuaria fazendo seus desenhos depois que ele falecesse. Aí Kino disse, não entendo esse tipo de pergunta. Qual é o sentido de que alguém desenhe meus desenhos depois de meu falecimento? Bom, Mafalda e seus amiguinhos, Felipe, Susanita, Miguelito e Libertad, eles moram no mundo de Tinta Nanquim, nessa fronteira que está entre os bairros de Montserrat e o bairro de San Telmo, em Buenos Aires. Mas desde ali, desde aqueles poucos quarteirões onde está o prédio da Mafalda, o armazém do Manolito, a escola, a pracinha, eles desde ali eles analisam a aldeia e o mundo com uma sinceridade nua e crua. Mafalda é inconformista, Mafalda é cética, e o tom de Mafalda assustou até o cruel, sanguinário ditador espanhol Francisco Franco, que morreu em 75, mas em 1970 ele só autorizou a publicação do livro de tirinhas da Mafalda. Mafalda já, em 6 anos, ela havia se transformado num sucesso mundial. Em 70, os espanhóis estavam praticamente contrabandeando o livro para dentro da Espanha. Então, ele permitiu a publicação da Mafalda na Espanha com a tarja, uma espécie de alerta à população. O filósofo, evidentemente, isso acabou gerando muito mais interesse do público e compraram uma Mafalda a rodo. O filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco, mais ou menos na mesma época, ele fez um ensaio sobre Mafalda, no qual sustentava que Mafalda é a heroína de nosso tempo. E ele dizia que, levando em conta que no mundo estava surgindo uma multidão de Mafaldinhas, filhos nossos, não será imprudente tratar Mafalda com o respeito que merece uma personagem real. E tão real esse desenho de Tinta Nanquim, que existe uma frase que geralmente, de forma errada, é atribuída a Eco, mas que na realidade é de 1973, pronunciada pelo escritor argentino Julio Cortázar, que respondeu a um repórter que lhe havia perguntado: senhor Cortázar, o que o senhor acha da Mafalda? E Cortázar respondeu, abre aspas, o que eu penso da Mafalda? Isso não importa. O importante é o que a Mafalda pensa sobre mim. Fecha aspas.
É isso, Ariel. E como é que era a relação do Quino com o futebol nas tirinhas dele?
Bom, a turma da Mafalda joga futebol na pracinha do bairro. Meninos e meninas juntos, isso em 1964. Na época era uma novidade, mas teve influência. Porque nos anos 70 já era comum ver meninos e meninas brincando de jogar bola juntos em Buenos Aires. Ele dizia, Quino dizia, que o futebol, mais além da praça e do jogo espontâneo, ele só se interessava como fenômeno social. Porque Quino afirmava que ficava intrigado com a cegueira que esse esporte causava e que não via isso nos outros esportes. E ele também tentava entender por quais motivos as torcidas futebolísticas são tão violentas. Uma vez, Quino afirmou que, a frase dele foi mais ou menos assim como, não sei se existe outro esporte que gere tantas mortes. Quino considerava que as pessoas tinham que se divertir com o futebol, que o futebol era algo lúdico e que não é que ele tinha que gerar qualquer espécie de violência.
Quino achava que as pessoas deviam se divertir com o futebol, tem razão. E quais são as sacadas, as suas frases preferidas da Mafalda, se tivesse que escolher, Ariel?
A minha frase preferida de Mafalda é, abre aspas, mais do que um planeta, este aqui é uma grande casa da mãe Joana Espacial, fecha aspas. E aí ela tem outra, também sobre o mundo, que é, abre aspas, parem o mundo, eu quero descer, fecha aspas. Aí tem outra que é, o pior é que a piora começa a piorar. E ainda tem outra frase que é mais longa, abre aspas, todos acreditamos no país, o que já não sei a esta altura é se o país acredita na gente, fecha aspas. E outra, muito cética também, é, abre aspas, estamos fritos, rapazes. Acontece que, se a gente não se apressa em mudar o mundo, depois é o mundo que muda a gente, fecha aspas. Mas eu acho que na pole position mesmo, tá a tirinha onde ela olha para o globo terrestre que está em sua sala e aí pergunta, e Deus, terá patenteado a ideia deste hospício redondo? Outra da Mafalda que numa discussão com a mãe, ela pergunta indignada para a mãe, mas por que eu tenho que fazer isto? E aí a mãe responde, porque eu mando, porque eu te ordeno, eu sou tua mãe. E a Mafalda responde sem vacilar, se é uma questão de títulos, eu sou tua filha. E a gente se graduou no mesmo dia, não é?
Pô, a Mafalda é demais mesmo. Eu, ó, vou fazer uma confissão aqui. Tem uma tirinha da Mafalda pregada com um ímã de geladeira. Ela, quando conversa com o Manolito, e o Manolito tem uma ótima sacada, que ele diz que a comida do armazém dele, ele não tem complexos. Ou seja, você pode falar o que quiser, que ela não tá nem aí do que você acha dela. E quais são as suas frases preferidas desses outros personagens, dos amiguinhos da Mafalda aqui, né?
Bom, das frases favoritas dos amiguinhos da Mafalda, uma é do Manolito. Manolito, só para recordar, Manolito é o filho do dono do armazém. Ele quer ser uma espécie de Rockefeller. Ele quer conquistar o mundo a partir do armazém, do bairro dele. E ele fala sempre com metáforas financeiras. Uma delas é, os cheques de teus insultos não possuem fundos no banco de meu ânimo. Aí está a Susanita, que é a amiguinha da Mafalda, cujo único objetivo na vida é ser mãe e ter filhinhos. E ela tem a seguinte frase. Amo a humanidade. O que me enche a paciência são as pessoas. Felipe, que é o amigo da Mafalda, que é um ano mais velho que o resto da turma e que sempre vive no mundo da lua, ele sonha, ele está na aula, mas ele sonha em ser El Janeiro Solitário. El Janeiro Solitário era uma espécie de zorro dos cómics. Ele sonha em ser como D'Artagnan, um mosqueteiro. Ele vive sonhando que ele é um aventureiro. Bom, ele tem uma frase que é, até minhas fraquezas são mais fortes do que eu. O Miguelito, que é o amiguinho um ano mais novo do que a turma, é meio naif, com uma inocência que às vezes é assustadora. Ele diz algumas coisas que são de arrepiar os cabelos, ele diz, uma frase dele é: eu não quero brinquedos que ensinem a matar, eu quero ser autodidata. E tem a frase favorita, que é da pequena Libertad, que é a amiguinha baixinha, minúscula, da turma, que é progressista, que defende os direitos humanos, e ela tem um espírito combativo muito interessante. A frase dela é: uma pulga não pode picar uma locomotiva, mas pode encher de picadas o maquinista.
Da arquibancada o que se vê é um tapete verde, liso, regular, aveludado, estimulante. Na arquibancada talvez pensem que com semelhante tapete é impossível errar um gol e menos ainda errar um passe. Os jogadores correm como se estivessem sobre patins ou como dançarinos de balé. Quem é derrubado certamente cai sobre um colchão de plumas. E se coloca a mão no tornozelo fingindo dor, é mais porque esse gesto faz parte de uma pantomima maior. Além do mais, ganham muito dinheiro simplesmente para se divertirem, para se abraçarem e se amontoarem uns sobre os outros quando aquele que ficou por baixo nesse transpirado conglomerado marcou o gol decisivo. Ou não decisivo também, dá no mesmo. O bom é se amontoarem uns sobre os outros enquanto os rivais retornam aos seus postos calados, amargados, cabisbaixos, cada um carregando a sua própria solidão.
Da arquibancada é tão desfrutável o grupo humano dos vencedores como o drama particular de cada vencido. É claro, alguns espectadores mais vivos sempre sabem realizar aquela jogada mestre, mas nunca conseguem explicar. E principalmente explicar aos seus vizinhos por que este ou aquele jogador não conseguiu realizá-la. E quando o árbitro marca o pênalti, o espectador mais vivo também intui para qual lado irá a cobrança. E um segundo depois, quando a bola já brinca nas redes, não consegue compreender como é que o goleiro não sabia. Não sabia e deliberadamente se atirou para o outro lado, num alarde masoquista ou uma estupidez congênita. Da arquibancada é tão fácil. Se conhece a história e a pré-história, ou seja, possui elementos suficientes para comparar a inexpugnável eficácia daquele zagueiro olímpico com a falta de jeito do grosso atual, que não acerta nunca e é driblado uma e mil vezes mais.
Lembrança meio turva de uma época em que havia um center half e um center forward, cada um bem plantado em sua própria comarca e capaz de distribuir o jogo de maneira séria, e não jogando por jogar, como agora. O espectador veterano sabe que quando o futebol se converteu em futebol, e a bola em pelota, e o drible em finta, e o center half em volante, e o center forward em alma penada, tudo veio abaixo, e essa é a explicação para que muitos levem ao estádio seus rádios, já que pelo menos aqueles que narram o jogo colocam um pouco de emoção nas estupendas jogadas que eles imaginam.
Bom, é para isso que eles são pagos, certo? Para imaginar estupendas jogadas, isso também. Por isso, quando alguém faz um gol e depois dos abraços e pirâmides humanas o jogo é retomado, o narrador idôneo continua pendurado no O de seu gol, que na verdade é uma jogada sua, subjetiva, pessoal, e não exatamente o atacante que se limitou a empurrar com a testa de um cruzamento que, entre todas as outras vezes, escolheu sua cabeça. E quando o narrador idôneo finalmente chega ao término da L, final de seu gol particular, o árbitro já marcava impedimento, que favorece, por que não, o time mandante.
Petisto, esse é o trecho do conto El Césped, do escritor uruguaio Mário Benedetti, quem eu devo admitir que é o meu preferido entre todos aqueles que escrevem ou já escreveram futebol algum dia, né? O Benedetti comemoraria 100 anos neste 2020, no dia 14 de setembro passado, e a gente deixou aqui esse espacinho no nosso episódio maior do La Pelota, né, para homenagear esse grande torcedor do bolso. É bom, Benedetti, hein?
É bom, Benedetti. Como a gente tem gênios falando de futebol, né? A gente tem gênios dentro do gramado desse continente, mais uma vez que eu digo, tão querido, e como a gente tem gênios para contar o que acontece lá, né?
Então fica a recomendação nossa de leitura do Benedetti e tudo que tem de mais da obra do Benedetti. E vamos ficando por aqui, Petit. Acho que cumprimos, né? Tivemos até apresentação de reforço.
Tivemos apresentação de reforço, a equipe vai forte, né? Mostra a força da gente nessa janela de transferências aí. E posso tomar um espaço pessoal aqui, Léo?
Por favor.
Assim, boa parte da minha paixão por futebol veio da convivência familiar e uma dessas pessoas foi meu tio, irmão do meu pai, que infelizmente nos deixou nessa semana, mas era ouvinte do La Pelota, já fez muitos elogios ao podcast. Então, de uma certa forma, esse amor que a gente vê refletido em vários contos, uma parte desse amor meu pelo esporte, pelo futebol, veio por ele. E acho que queria só fazer essa homenagem pessoal. Peço desculpas por dar esse espaço para isso, mas acho que queria fazer essa última homenagem a ele.
Poxa, não sei nem como terminar. Agora, como eu não sei nem como terminar, eu vou terminar lendo o nosso rodapé padrão, que é... Lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcast e também naquele seu tocador favorito de podcast. Pode ser na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast e também no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você. O La Pelota tem edição do Leonardo Virreiante, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral e agora o reforço do maestro Ariel Palacios.
Me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.